Está começando Memória Viva.
Olá, seja bem-vindo a mais um programa Memória Viva, programa que é destinado para falar das histórias dos colaboradores que fazem parte desta gigante da educação, que é a Uninter. E hoje recebemos o Alexandre Araújo, ele que é gestor dos polos de Jacareí, São José dos Campos, Lorena e também Bragança. Seja bem-vindo, Alexandre.
Olá, Evandro, olá, Antônio, é um prazer estar aí com vocês, fico muito feliz pelo convite, né?
E vamos nessa também, o Antoine, que é o apresentador desse programa também, seja bem-vindo, Antoine.
Obrigado, Evandro, obrigado por aceitar esse desafio de abrir o programa e começar com as perguntas, é um prazer ter você aqui.
E para iniciar, eu quero que o Alexandre se apresente, falando até da idade, qual que é a idade do Alexandre, seu nome completo também.
Tá, meu nome é Alexandre Araújo dos Santos, né, tenho 47 anos, me sinto com a maior atividade minha professor, né? Eu há muitos anos atuo na área de educação e é por isso que eu estou há muitos anos com a Uninter. E tanto na área da saúde quanto na área mesmo de educação, já uma longa trajetória aí na área profissional.
E também para aproveitar, Alexandre, como é que foi teu início, tua relação com a Uninter?
A minha relação com a Uninter começou em 2004, né? Final de 2004, eu estava estudando ter outros produtos na área de educação, que eu já tinha uma escola técnica, e eu acabei, por intermédio de uma professora, escutando falar da Uninter. Aí eu fui, peguei meu carro, fui até Curitiba, e fui conhecer um pouco ainda da Uninter, que era a FATEC, FACINTER, né? bem no começo. E tive uma conversa com uma colega que até hoje é gestora, Denise, né? Conheci um pouco do projeto da Uninter. Confesso que na época tinha muitas dúvidas, né, sobre o ensino à distância. Voltei para São José dos Campos, fui dar uma lida como estava acontecendo essa tendência na América, na Europa, sobre educação à distância. E fiquei um pouco de dúvida, né? Voltei depois, no começo de 2005, até Curitiba, e teve um fato bastante interessante, né? Que eu fui conhecer um pouquinho sobre apresentar a Uninter de uma maneira geral, tudo. E nessa época, o pai do Wilson Pickler foi me mostrar um pouco da estrutura, um fato até engraçado. Ele foi me mostrar que tinha uma horta, uma plantação atrás da Uninter. E ele me falou um fato que me marcou muito. Falou, olha, esse projeto aqui, ele vai se tornar muito grande. Acredita nele. Uhum. E eu achei aquilo interessante, que meu pai, na época, também trabalhava comigo, era um apoiador das minhas ideias na área de educação. E esse foi um fator determinante para mim poder pegar e tomar a decisão de fazer a parceria com a Uninter. Uhum. E já em 2005, a gente teve um vestibular. Eu tenho até a fita cassete aqui na minha sala. Eu recebi a fita cassete, a gente fez um vestibular que foi um sucesso, né? A gente entrou com quase 200 inscrições no vestibular e foi aí que começou a minha história com a Uninter na parte EAD. Foi assim que começou.
Qual que é a sua formação, Alexandre, que você mencionou a área de saúde? Você chegou a dar aulas ou trabalhou na área de saúde e parou agora? Qual que é a sua relação nessa área?
Então, a minha formação tem duas graduações, né? A minha primeira graduação foi na área de radiologia, que é tecnólogo em radiologia médica. Eu sempre atuei nessa área. Sou escritor de livros, também palestra fora do país, sempre atuei nessa área. Atuo de uma certa maneira até hoje na área de consultoria. Durante muitos anos fui professor, coordenador de cursos de graduação, professor no curso de medicina, inclusive, na área de radiologia e diagnóstico por imagem. E também fiz uma faculdade também na área de economia, né? Um bacharelado em ciências econômicas. E, de uma certa maneira, eu segui uma carreira de radiologia, depois acabei seguindo uma carreira de gestão em grandes grupos aí da área de diagnóstico por imagem, da área hospitalar, mas, paralelamente, já tocava meus projetos que já eram com a Uninter e também na Escola Técnica em Radiologia. Isso acabou tomando um corpo maior, né? A gente hoje temos quase 4 mil alunos, só da Uninter são 2.600 alunos aproximadamente que nós temos. Aí eu acabei me dedicando totalmente a cuidar das instituições, isso de maneira, acho que plena, uns 2 anos, mas de maneira muito intensa, já uns 5 anos atuando dessa maneira. Mas acaba juntando, ainda temos o curso de radiologia aqui, e acabo fazendo toda a gestão de todo o grupo, que a gente também acabou montando um grupo educacional, que a gente tem alguns outros produtos também na área de educação, né? Aí eu acabei me dedicando totalmente. Dado...
O seu pai, que contribuía bastante, que você mencionou pelo menos no início, ele continua contribuindo? Qual que foi a maior parte que ele te ajudou nesse processo de empreender junto com a Uninter?
Desculpa, cortou um pouquinho aqui a ligação. Eu não entendi.
Volto a repetir a pergunta.
Perdão, eu queria saber a participação do seu pai, que você comentou que lá em 2004, quando você começou com o Uninter, ele foi um ponto-chave para você. Em que sentido?
Então, quando a gente começou aqui a instituição, né? A gente começou com a Escola Técnica em 2002, né? Aí meu pai cuidava lá, já era aposentado, então ele ajudava a gente a cuidar da instituição de uma maneira geral, olhando os moradores, ajudava nas panfletagens com a gente, né? O começo mesmo da Uninter era muito forte a panfletagem, até hoje a gente faz isso, né? Mas era muito forte, eu lembro que tinha para as feiras de domingos, ia para a porta das empresas, levava alguns colaboradores e meu pai fazia muito isso. Então a relação com meu pai era muito próxima. E como eu disse, quando eu comecei, eu até já confessei isso ao professor Gabriel, que quando eu tomei a decisão de fazer parceria com a Uninter, foi muito motivada por isso, dessa relação de pai e filho, que eu sei que ela existe na Uninter até hoje, né? Infelizmente meu pai não está mais entre nós, mas ele foi o que tomou conta lá no começo, cuidava de um pouco de tudo, né? Aquela coisa de botar o material debaixo do braço, sair para a rua para poder fazer isso. Fez isso também em Jacareí, Bragança, Lorena. Então a gente viveu uma fase de crescimento muito importante. Esse apoio, eu sei que ele existe dentro da rua, né? Infelizmente meu pai não está mais entre nós.
O Evandro vai ler os comentários para nós.
Então, só para a gente deixar então registrado aqui a participação da Daniela Assad, né, falando parabéns pelo programa, professor Antoine, né, Rádio Uninter, e professor Alexandre Araújo também, e o Manuel, o Germano, acompanhando a gente também durante este programa. E para a gente contar também, para o Alexandre contar, conta um pouco mais sobre a sua trajetória profissional, Alexandre. Como é que foi teu início profissional? Você entrou na área de radiologia? Como é que foi teu início?
Então, na parte da carreira profissional, eu desde muito cedo comecei a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Comecei a trabalhar na área da saúde, né? Na época eu era auxiliar de radiologia, e aí eu já tinha realmente uma forte contato com a área de saúde. Eu fiz um curso técnico na área de saúde e ingressei nessa área de radiologia, né? E meu pai falava, para você ter alguma coisa na vida, para você poder crescer, tem que cuidar. Meu pai teve a oportunidade de ter um estudo mais de nível, sobretudo com irmãos, ele sempre falou que isso é importante. Eu acabei tomando muito gosto, a radiologia era uma área que há 30 anos atrás estava ainda em crescimento, e eu vi muito potencial. Eu fui um dos primeiros no Brasil, né, a trabalhar com tomografia computadorizada, esse equipamento hoje está sendo muito falado por causa do Covid. Eu trabalhei comecei a trabalhar com essas máquinas há 25 anos atrás. Aí, com o ver, eu vi que tinha um campo para trabalhar, Eu desenvolvi um material, um livro, que foi publicado em 2006. Hoje foi vendido mais de 40 mil exemplares desse livro. E eu acabei me cada vez estudando mais essa área. Fui trabalhar numa multinacional, que é a Toshiba, né? Toshiba Medical, que é uma empresa japonesa. E eu fui dar treinamento no Brasil inteiro desse equipamento, quando eles vendiam essa máquina, eu trabalhei lá por 2 episódios.
Uhum.
E quando eu comecei a me envolver também muito na área de docência, que foi o que me levou a Uninter, né? E eu dava uma escola técnica e eu falei, poxa vida, a escola era muito mal organizada. Falei, vou montar uma escola, né? Na época eu tinha até sócios. Eu vou montar uma escola para formar gente de qualidade. Isso em 2. Eu montei a escola realmente com a intenção de formar gente boa, que eu vi que o mercado tinha uma tendência nisso. E paralelo a isso, então, eu comecei a dar palestra. Eu montei um curso de tomografia já no final do ano, da década de 90 ainda. E esse curso tinha gente do Brasil inteiro que vinha fazer curso aqui nos anos campos. Dava os cursos em São Paulo, e assim eu acabei fazendo uma carreira muito legal na área de tomografia, na área de radiologia, que se misturou com a área de docência, de palestra, o qual eu até hoje pratico até hoje, né? Uhum. Até terminou 2 materiais esse ano, na área de radiologia e diagnóstico primário, organizador, o outro que eu sou autor, né? São materiais bem atuais, bem modernos aí. E eu acabei entrando na área de gestão. Então, eu trabalhei em grandes grupos, como a própria Reddor, Rede Unimed, outros grupos importantes, tanto na parte de gestão, de centros de imagem, implantação. Eu acabei me envolvendo com isso. E na área de docência, eu acabei entrando através de um concurso para dar aula no curso de medicina. Fui coordenador de duas grandes faculdades durante um tempo da minha vida acadêmica, né? Até totalmente de outras instituições. No final de 2018, que eu achava que já se misturava com os conflitos de interesses e por questão de tempo, e me dedicar também integralmente à ITS, que é meu grupo educacional, que chama Instituto de Tecnologia e Saúde, que tem cursos de radiologia, enfermagem, segurança do trabalho, e também dedicar totalmente à Uninter, que as 4 unidades tomaram um corpo muito grande. Como eu disse, hoje já são 2.600 alunos, e a gente tem projetos importantes aí dos cursos da saúde, por essa afinidade que eu tenho. Esse projeto está começando dentro da Uninter, nós já estamos trabalhando ele aqui dentro, e eu acredito e espero que até o final do ano nós sejamos aí esses primeiros polos a implantar os cursos de saúde semipresencial, né?
Cara, Alexandre, eu achei muito interessante, eu acho que é praticamente inédito uma trajetória assim. Um grande empreendedor como você, normalmente tem vários degraus, como você tem mostrado, mas desde 15 anos trabalhando, então se formou para a área de saúde, então foi gestor, professor, palestrante, escritor, e hoje é gestor de vários polos. Dentre toda essa trajetória e carreira, que ponto das suas escolhas que você colocaria como mais essencial? Aquilo que você escolheu, que te deu mais resultado, que você mais gostou de ter feito aquela decisão?
Olha, eu sou um privilegiado, né? Eu poderia citar vários momentos que foram importante. Eu fui muito feliz trabalhando dentro de hospitais, tinha uma carreira de 26 anos, né? Eu participei de grandes grupos mesmo, de grandes construções. Para mim é um privilégio hoje, até hoje, aqui na minha cidade ou em São Paulo, falar, eu participei da implantação desse hospital e eu vi ele crescer, se tornar um grande grupo, né? Isso. Participei do Moriá, em São Paulo, um dos hospitais de referência de lá, da implantação dele. Aqui na Rede Unimed São José dos Campos, do grupo RC, que é um grupo grande. Então foi um momento muito marcante na minha vida, né? Lógico, quando você escreve um livro, vê o livro publicado, eu vou em eventos até hoje, as pessoas pedem para tirar foto, para autografar o livro, falar que aprenderam com o meu livro, que entraram na área. Isso é muito gratificante. Mas eu falo que sou muito privilegiado, porque Eu tive assim, uma carreira muito intensa na saúde e depois ela é hoje muito intensa na educação, né? Estamos aí com 1.500 alunos fazendo educação à distância mesmo, isso não é ela falando, eu falo nas colações de grau que a gente faz aqui, eu tenho histórias de ex-penitenciário, faxineiras, pessoas que são o primeiro a ter uma graduação, são histórias lindas que mudaram a vida das pessoas, né? Não só numa questão financeira, mas numa questão intelectual, moral, mudar a família deles. Então, assim, a educação, isso é redundante falar, mas deve ser sempre falado, é redundante, mas a educação ela é transformadora, e a educação EAD também é transformadora, né? Ela é uma transformadora social, trouxe muita gente para a graduação, mudou delas. Eu tenho dezenas de histórias lindas que eu poderia contar de pessoas que fizeram graduação conosco e tiveram a vida transformada. Então, isso, para mim, quando eu escuto essas histórias, realmente, falo, poxa vida, trabalhar com educação é um privilégio muito grande. Então, a gente tem momentos, como eu disse, né, muito simples, mas quando eu, claramente, quando eu escutei do professor Gabriel, ele fala, olha, acredita nisso, que isso aqui vai se tornar um projeto muito grande, isso eu escutei foi em janeiro, fevereiro de 2005, eu falei, puxa vida, né, você vê um pai falando isso, né, de um projeto do filho dele, e ele já era senhor naquela época, são momentos, sabe, que acontecem na vida da gente, que você fala, poxa, valeu a pena você acreditar nas pessoas, né? Uhum. A gente se preocupa muito com o resultado, mas até oportuno falar isso nesse momento que a gente está vivendo, é acreditar nas pessoas que transformam o mundo, que transforma a realidade. Então, são alguns momentos que eu estou citando aqui que são fundamentais e que transformaram a minha vida.
Posso fazer o reverso da questão agora? Diante desse relato de, na verdade, ter muitas alegrias na sua trajetória, boas decisões, graças a Deus, e boas pessoas ao seu redor, mas houve algum momento em que você disse, putz, me arrependo de ter feito isso?
Nossa. Cortou aqui.
Cortou. Acho que eu tô pode fazer a pergunta.
Eu vou repetir, então. Houve algum momento, parece-me que não, mas houve algum momento da sua trajetória que você se arrependeu de ter feito alguma coisa, de ter acreditado em alguém ou de ter tomado uma decisão? Um arrependimento?
Ou uma... Olha... Lógico, nessa história de acidentes, né? A gente teve alguns momentos difíceis, sim, inclusive eu lembro do termo, um momento importante, quem é antigo na Olímpia vai lembrar, a gente teve um termo de saneamento entre 2007 e 2008, que quem já estava no grupo teve a oportunidade de abrir vários polos, né? E quando a gente deu esse passo, foi o bom de um momento que eu abri outros polos, a gente fez um investimento muito alto, e foi que, paralelamente, muitos outros grupos também fizeram isso. Então, a gente viveu alguns anos, dos dois anos, muito difíceis, né? De dívida, de você tirar do teu patrimônio, do seu dia a dia, para você poder acreditar nisso. Eu falei, poxa, será que deu o passo certo, né? Mas hoje eu olho para trás, esse sacrifício, ele valeu muito a pena, né? Hoje a gente construiu realmente uma estrutura de educação muito forte. Eu digo nós, tanto a Uninter, quanto a gente aqui, dos nossos polos que estão relacionados à nossa marca, ITS, a gente conseguiu construir, mas foi um momento muito duro. Quem pegou esse tempo de saneamento e abriu outros polos, essa fase de 2008 a 2010, foi muito dolorosa. E o começo também não foi fácil, né? Você construir a educação à distância, e é verdade, a gente ia bater na porta das empresas, dos comércios, os próprios alunos acreditarem no EAD, quem começou em 2004, 2005, 2006, sabe, foi extremamente desafiador, falando nesse momento de educação, né? Hoje a gente vive, agora vive esse aceleramento do mundo digital, mas isso é uma fase bem difícil. Difícil financeiramente, difícil de trabalho. Eu posso confessar, mas sei de história de vários outros colegas. A gente tinha um trabalho paralelo para poder manter e construir esse projeto de educação à distância. A gente trabalhava aí 18 horas, 20 horas por dia, facilmente. Então, teve um momento difícil. Agora, acho que não é uma frase que faz assim, da história da minha vida. Eu acho que eu teria até ser ingrato com a vida. A gente teve momentos difíceis que foram de aprendizado, né? Uhum. Eu acho que é uma outra coisa importante, né? Nos erros, né, nos percalços da vida, a gente tem que aprender, desenvolver e construir. Arrependimento, isso deve cair coisas muito graves aí. Eu acho que, felizmente, não é o caso da minha trajetória. Não. É muito, acho que é muitas alegrias e muitas gratidões mesmo.
E para a gente deixar registrado aqui, então, o comentário da Cíntia Moura: que belo exemplo de trajetória profissional. Parabéns, professor Alexandre Araújo. É o que ela deixa registrado aqui. E, Alexandre, conte um pouco sobre seus hobbies, sobre o que você faz em horários de lazer, né? Se você tem alguma paixão um pouco fora da, sei lá, que está relacionado com a educação, mas que esteja também fora. Conta um pouco, Alexandre, sobre você, alguma curiosidade que você queira ter para a gente.
Eu gosto muito de jogar pôquer, né? Sou apaixonado pelo pôquer. Não jogo em jogos que tem coisa de alto valor, nem em casa de jogos, mas gosto muito do jogo de pôquer. Eu ando de bicicleta, né? Não sou um assíduo, mas ando habitual bike, então gosto bastante. Pratico um esporte que agora não está podendo jogar, biribol. Biribol é vôlei na água, né? Aquele vôlei que se joga na água. Eu sou apaixonado pelo biribol, jogava uma vez durante a semana e todos os finais de semana. É um esporte apaixonante, né? A gente está até tentando jogar, o grupo está alucinado para poder jogar. Sou apaixonado pelo mar, pela praia, né? Então, gosto muito de ir para a praia, passar, pegar jacaré com meu filho. A gente brinca de pegar jacaré na praia, ou usa pranchinha de bodyboard lá também. Então, a gente tem que trabalhar o corpo, trabalhar a mente, né? Gosto de um bom churrasco. Recentemente ganhei um kit aí do gestor Carlos Sordi, mandar um abraço para ele lá de Pinda, Taubaté, Lorena. Me deu um kit de 10 tipos de sais diferentes lá, nem sei usar tanto tipo de sal diferente que ele me deu, mas a gente está sempre junto, é um parceiro. Recomendo que vocês não entrevistaram ele, entreviste o Carlos Sordi, está com a Uninter também há muitos anos, amigão mesmo. Então, eu tenho essas paixões aí, esses lazeres, fazem parte do meu dia a dia também.
Essa vertente churrasqueira vem de São Paulo mesmo, que é onde você mora e tem seus quatro polos? Ou você tem outra natureza, outra cidadania? Conte um pouco da sua infância, dos seus pais, como é que foi a sua criação.
Eu não tô. Desculpa,
Antônio. Cortou. Acho que cortou.
Tá a tua fala.
Eu tô cortando demais. Evandro, bom, deixa eu perguntar. Uhum. Essa sua verve churrasqueira vem aí de São Paulo mesmo, que é onde você reside e tem seus quatro polos, ou você nasceu em outro estado, outra cidade? Daí aproveita e conta um pouco da sua criação.
Eu nasci em São Paulo, né, na capital. São José dos Campos é uma cidade a 80 quilômetros de São Paulo. Quando eu tinha 6 anos de idade, quando eu tinha uns 3 anos, eu fui morar numa ilha, né? O meu pai, ele cuidava de uma ilha, né? Até diferente de... Uhum. Durante os 2 anos, nós moramos numa ilha, perto de Registro, Iguape, São Paulo. E aos 6 anos, eu vim para São José dos Campos. Meu pai veio trabalhar aqui. Então, depois que a gente... Nessa época, numa ilha em São José dos Campos. E aí, então, eu cresci aqui em São José dos Campos. Já era um apaixonado por na época bicicross, andei muito tempo de bicicross mesmo. Tinha uma vida simples, mas muito boa, andava muito de bicicleta, jogava muita bola. Aos 12 anos joguei um tempo no Sesc aqui, de futebol, e tive uma vida muito boa, né? Estou sempre aqui em São José dos Campos, onde, como eu disse, aos 15 anos eu comecei já a trabalhar na área da saúde. Então cresci, vivi meu tempo todo aqui em São José dos Campos. Jacareí é uma cidade aqui a 15 quilômetros de São José dos Campos, então é muito próxima. Lorena e Bragança são um pouquinho distantes daqui, mas também está aqui no estado de São Paulo. São José dos Campos é uma cidade, uma das melhores cidades do Brasil, né? Tem 800 mil habitantes hoje. É uma das cidades de mais tecnologia que existe, né? A gente tem Embraer, INPE, Centro Técnico Aeroespacial. É aqui que se desenvolve foguete no Brasil, sondas, satélites, avião. Então é uma cidade industrial com muita tecnologia. É uma cidade maravilhosa, está entre as 10 melhores, recentemente a quarta melhor do Brasil para você morar ou investir. Então, é uma cidade com uma infraestrutura apaixonante. Só quem conhece São José dos Campos, temos os maiores parques tecnológicos do Brasil, um dos mais respeitados, inclusive, fora do Brasil, né, de desenvolvimento de tecnologia. Então, é uma cidade diferente aí da maioria das cidades do Brasil, infelizmente. Então, eu nasci em São Paulo, mas eu sou realmente de São José dos Campos, né?
E para a gente aproveitar, então, queria que o Alexandre contasse, então, como é que surgiu, assim, como é que você define o papel transformador da educação? Acho que é um...
Cortou um pedacinho no final.
Cortou. Então, Alexandre, queria que você definisse, então, embora já tenha comentado um pouco antes, como é que você define esse papel de transformação da educação?
Define o quê? Desculpa, cara. Corta bastante
nessa. Tá cortando. Vocês. Então tá. Como que você define o papel da educação?
Não consigo ouvir.
Não,
nada.
Não consigo, acho que deixa pro Antônio.
Eu vou escrever.
Tá cortando bem mesmo.
Qual o papel da educação, na sua opinião? Papel da educação. Vamos ver se vai.
Deixa eu ver aqui.
Nossos ouvintes são pacientes, graças a Deus. Mas...
A pergunta é essa. Qual o papel da educação, na sua opinião?
Isso, é isso? Isso, isso. Uhum.
Isso, né?
Isso. Uhum.
Olha, até porque a gente está vivendo, né, e os desafios que a gente está vendo à frente, né, da como que vai ser esse, alguns chamando de novo mundo e tal, né? Eu até disse no meio aí da nossa, ela é realmente o maior meio transformador, né? A gente vê essas decisões de quando vai voltar a educação, tal. Eu acho que todas as estratégias deveriam estar voltadas, por exemplo, agora nesse meio da pandemia, assim, como que a educação vai voltar? Antes de eu pensar em abrir parque, abrir comércio, como que a educação vai voltar? Até porque os pais, para poderem trabalhar de maneira mais tranquila, tem que ter que ter seus filhos na escola, lógico, tem que ter cuidado, às vezes distanciamento, regras de poder de contato, porque a educação ela é a entrada de tudo. Eu fico super preocupado com essas pessoas hoje, essas crianças, principalmente dessa população aí menos favorecida, fora da escola, você tem de aluno, né? Os alunos vão. Poxa, tem gente que não vai voltar mais para educar. Eles estão mais vulneráveis aí nessas comunidades. ao assédio do tráfico de outras, né, questões de violência, a própria violência dentro de casa. Então, a educação, eu acho que a gente tinha que falar assim, meu, já que está parando tudo, para, e o governo municipal, estadual, federal, está totalmente voltado à educação básica. Eu acho que deveria ter uma inversão nesse sentido, falar, olha, é total obrigação nossa, criança tem que ficar na escola, se alimentar na escola, aprender, ter acesso à parte de informática, tudo lá dentro. Eu vi hoje de manhã no jornal aqui da cidade, a atividade das crianças, né, dos pré-adolescentes que moram na região mais rural, de poder estudar. A educação é o papel mais importante numa sociedade. Quando eu olho para os países que sofreram com guerra civil, com qualquer coisa, eles só foram transformados pela educação. Então, a educação EAD também ela é muito transformadora, ela é uma integradora social. E quando as pessoas me perguntam, né, poxa vida, né, da minha história de vida, eu falo, meu pai, que teve pouco acesso à educação, ele sempre me falou, olha, estuda que isso vai mudar a tua vida. E, de fato, mudou a minha vida, mudou das pessoas em volta, familiares em volta também. A educação, ela também é inspiradora. Quando a gente vê uma pessoa que, isso eu tenho certeza, quando a gente olha perto da gente, as pessoas olham, pô, o cara estudou, teve uma graduação, ou mesmo num curso técnico, as pessoas se inspiram em você. Eu acho que há nada mais importante na vida das pessoas do que a educação, porque a educação faz você entender melhor contra a corrupção, os seus direitos na saúde, o seu respeito para com as outras pessoas. Então, a gente precisa muito espelhar para as outras pessoas, refletir nas outras pessoas, olha, estude, se transforme de alguma maneira através de educação, porque é o único caminho de um país, de um mundo melhor. Não tem outro caminho.
Então. Obrigado, caro professor Alexandre. Estivemos com o Alexandre Araújo dos Santos, gestor de polos em São Paulo, Jacareí, Bragança, Lorena e São José dos Campos. Ele contou da sua trajetória profissional, essencialmente na área de saúde, de gestão, de economia e, especialmente, na educação. Também da sua opinião e como a educação transformou a vida dele, contou dos seus hobbies, de que ele pensa da educação, e assim nos abrilhantou esse programa com a sua presença. Obrigado, caro Evandro, por participar desse Memória Viva mais uma vez, já faz parte desse programa. Muito obrigado, professor Alexandre Araújo, pela sua participação, e obrigado a você que nos assiste, nos assistiu até agora. Muito obrigado a todos.